A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Mauro Luiz da Silva, doutor em Ciências Sociais pela PUC Minas Gerais, com a tese Igreja de Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos, do Corral del Rei, em 1819, à Igreja das Santas Pretas, da Vila Estrela, em 2018. Ele também é mestre em Ciências Sociais com o tema Habemus Muquifo, análise da criação do Muquifo e a formação de suas coleções, também pela PUC Minas. Mauro é curador do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos desde sua fundação, em 2012, e é também coordenador do projeto de pesquisa e centro de documentação Negre Cidade, que busca resgatar os afro-patrimônios da capital mineira. Mauro também é pároco do bairro Vista Alegre, na paróquia Jesus Missionário, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Neste momento, Mauro Luiz da Silva está em Viena, na Áustria, e nós aqui em São Paulo. E no Diversidade de Ciência de hoje, ele irá nos falar sobre o resgate da narrativa da história pelos excluídos sociais, em perspectiva decolonial. Mauro, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Eu que fico feliz com esse convite. Na verdade, eu já aspirava por esse convite há bastante tempo, né? E fico feliz de poder participar nesse momento aqui e apresentar essa nossa discussão tão importante aqui para a cidade de Belo Horizonte.
E eu que te agradeço, porque assim, o seu trabalho é muito interessante. Inclusive, eu até gostaria de colocar o dilema em que eu estou, porque você é padre, né, ordenado pela Igreja Católica, e é um pesquisador de ponta trabalhando aí em perspectiva decolonial. Aí eu gostaria de saber o seguinte, você me dá uma orientação. Eu te chamo de padre Mauro, eu te chamo de pesquisador Mauro, de acadêmico Mauro?
Eu tenho pensado sobre isso. Na verdade, pessoalmente, isso me interessa pouco. Mas acho que politicamente é interessante, já dados os questionamentos que eu trago na minha pesquisa, desse lugar que eu falo, que é como padre da Igreja Católica. Então, acho que é interessante para nós, nesse momento, que você me chama de Padre Mauro.
Perfeito. Então, eu vou te chamar de Padre Mauro. E então, desculpa a ousadia, porque eu não vou conseguir te chamar de senhor, porque você é jovem, né? Então eu vou te chamar de você, tudo bem?
Tá ótimo, fica ótimo assim.
Perfeito, Padre Mauro. Você tem uma trajetória muito interessante, né? Hoje se fala muito em decolonialidade e a gente percebe muito esse paradigma muito presente dentro da sua pesquisa. Em primeiro lugar, para o nosso ouvinte, como você definiria a decolonialidade?
Isso é exatamente no meu trabalho, agora final. A palavra, inclusive, apareceu muito pouco no texto final da tese, que eu fiquei pensando no desgaste que a palavra veio acumulando, mas eu gosto dela, né, e acho importante frisar que essa é a perspectiva da pesquisa como um todo, que era trazer uma reflexão sobre a cidade de Belo Horizonte na perspectiva desses excluídos sociais. E isso é decolonialidade, né, a partir desse olhar, não de quem colonizou, né, não do colonizador, mas dessa população. Eu, como homem negro, nascido na periferia de Belo Horizonte, agora falando a respeito dessa cidade que foi construída sobre uma cidade que havia antes, sobre um arraial que existia antes. Isso é, em si mesmo, né, na sua essência, esse olhar decolonial, que é fugir da perspectiva eurocêntrica, branca, europeia, né, para falar a partir daqueles que ficaram excluídos no processo de construção e da organização dessa cidade, né? Dessas cidades, né, aqui brasileiras, mas no caso meu ponto, meu objeto de pesquisa é a cidade de Belo Horizonte. Então essa fala decolonial é uma fala completamente nova, né? E o tempo todo a gente vai dizer isso, ela é completamente nova, porque parte de um outro ponto de vista, né? Parte do ponto de vista desses excluídos.
Inclusive, o tema da sua tese de doutorado, né? Você pega 1819, que ainda falando de Curral del Rey, da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, e faz uma associação, ou faz um trajeto até 2018 com a Igreja das Santas Pretas da Vila Estrela. Né? Como é que se deu esse trajeto?
Super interessante, fico empolgadíssimo, está sendo uma das primeiras oportunidades de falar sobre a tese depois da defesa, que a defesa foi agora 17 de dezembro, né? Então estou ainda recém com essa primeira oportunidade de poder falar sobre isso. É um espaço de tempo muito longo, né? Um recorte temporal muito extenso, mas é de 200 anos, é 2 séculos, mas na verdade é focado em 2 períodos muito específicos, que é a gerência, né, a gestão de duas comunidades de população formada essencialmente por negros, né, desejando edificar igrejas, templos religiosos. Né. E aí você já fala, não, um padre falando sobre construção de igreja vai falar da mesma coisa, né, quase que vai ser uma catequese aqui, não é muito mais que isso, porque é falar da formação de um grupo lá no início do século XIX que deseja edificar uma igreja, né, um templo, para louvar Nossa Senhora do Rosário. É uma irmandade chamada Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos do Curral del Rey, né, na antiga cidade aqui de Belo Horizonte. E o salto histórico lá para a construção de um outro templo, que é uma igreja que fica na Vila Estrela, no aglomerado Santa Lúcia, no Morro do Papagaio, que já foi projetada e idealizada por um grupo de mulheres negras. Então há uma unidade aí, mesmo a distância temporal, do desejo de 2 grupos específicos de população negra, essencialmente negra, desejando construir templos religiosos católicos no território que é o território de Belo Horizonte, antigamente Curral del Rey, e agora já a cidade de Belo Horizonte, a capital que foi construída. Então, essa que é a essência do... E quais foram os atores que vieram a atuar, né, para expulsão da população negra do templo católico, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, já no início da cidade construída, e a tentativa de expulsão do grupo de mulheres da igreja que elas também construíram. Então tem toda uma ligação, um processo que eu vou tentar destrinchar aqui nessa primeira oportunidade que eu estou tendo aqui com você, Ricardo.
Uma das coisas que a gente percebe é o seguinte, qual o elemento simbólico que tem essa população negra, né? Primeiro escravizada e depois agora vivendo aí nas periferias, como é o caso das mulheres da Vila Estrela, né? O porquê a necessidade dessa reafirmação e dessa aceitação da Igreja Católica?
Isso aí vai ficar um pouco em aberto, porque é expresso em documento, né? Então a Irmandade do século XIX, né, ela expressa esse desejo de construir um templo católico e pede autorização ao rei de Portugal, né, ainda é príncipe regente, né, Dom João VI, em documento firmado pela Irmandade. Eles encaminham esse documento está arquivado no arquivo histórico ultramontano, né? Ele é ultramarino, né, lá em Lisboa, ele está arquivado lá, essa solicitação, nós desejamos construir um templo para aí ter a Santíssima Senhora louvada, e solicito que esse templo tivesse também direito a sepulturas. Eles então encaminham esse documento em 1819, o príncipe regente autoriza a construção do templo, encaminha a resposta em outubro de 1819, e a capela então começa a ser construída e vai ser inaugurada em 1819. Em 1807 eles encaminham o documento. 1819 ela é inaugurada, né? 1800, e aí toda a história dessa capela que eles constroem com esse objetivo, um lugar onde Nossa Senhora do Rosário pudesse ser louvada por aquela irmandade, né? E o processo, que é interessante, né, porque eu sou empolgado nessa história, eu preciso fazer um salto, eles vão se transferir para essa capela, né, de Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos, no antigo Largo do Rosário, e permanecem ali até 1894. Então são 80 anos que eles ficam ali nesse templo, quando se pensa a possibilidade de transferência da capital de Minas Gerais, que era em Ouro Preto, para essa nova cidade que seria construída, que seria edificada. E é escolhido então o Curral del Rei, né, como uma região que, nos dizeres de Arão Reis, que é o engenheiro responsável, era um local onde não havia nada. Ele fala isso só em 1923, num documento que ele registra, uma entrevista que ele dá. Ele fala, foi fácil construir essa nova cidade porque não havia nada ali. Desconsiderando o templo, né, da Capela de Nossa Senhora do Rosário, inclusive a Igreja Matriz da Boa Viagem e todas as edificações que haviam no antigo arraial, né? E é nesse momento que a minha crítica, minha pesquisa encontra esse desejo de construir uma cidade que fosse diferente do que eles encontravam, com a presença demais da população negra e com essa autonomia dessa comunidade negra de edificar, inclusive, um templo que compete com o templo da igreja matriz, que é a Igreja da Boa Viagem, não é? E é a decisão da comissão construtora, de acordo com o bispo da época, bispo de Mariana, Dom Antônio Benevides, e também com os dirigentes da cidade, né, o governador, na época ainda Afonso Pena, decidem pela demolição de tudo, deixando para trás o cemitério que havia em torno da Igreja do Rosário, o cemitério que havia em torno da Igreja Matriz, e demolindo tudo para construir ali uma nova cidade. E essa história...
Quer dizer, tinha um cemitério e os restos ali mortais, para onde foram transferidos?
É exatamente isso que a pesquisa... não foi uma descoberta, porque isso está nos documentos, né? Foi um revelar disso, né? A Capela do Rosário, assim como a Igreja Matriz, elas estavam numa distância de 200 metros de uma para outra, são muito próximas, né? Quem não conhece Belo Horizonte, né, eu preciso falar, a Igreja Matriz é a Igreja da Boa Viagem, onde ela está até hoje, a Catedral Simbólica de Belo Horizonte, e a 200 metros, subindo a Rua Timbiras, em direção à Rua da Bahia, nós temos ali o cruzamento dessas duas ruas. É no centro de Belo Horizonte, era onde se localizava a Capela do Rosário, e no entorno da Capela do Rosário, no chamado Sagrado da Igreja, espaço sagrado, né, do lado de fora da capela, mas internamente, assim, né, vamos dizer, havia esse cemitério com direito de até 60 sepulturas. Então, desde a inauguração, 1819, até a data da demolição, que é 1897, que ela é demolida, nós temos aí 83 anos de sepultamentos, né? Os corpos, tanto da Igreja Matriz quanto da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, não foram levados para o novo cemitério, que foi construído para a inauguração da nova cidade, que é o cemitério do Bonfim, aqui também próximo ao centro de Belo Horizonte. Havia já as regras de higiene, né, que os cemitérios deveriam ser fora da cidade planejada. Então o cemitério do Bonfim, ele é inaugurado em fevereiro de 1897, retomando assim os sepultamentos, né, na cidade. Então os corpos que estavam na Igreja Matriz da Boa Viagem e os corpos da Igreja do Rosário, dos Pretos, não são levados para o novo cemitério, não há registro desse traslado, né? Então tudo indica que os corpos estão lá no mesmo lugar, no jardim da Igreja Matriz, né, da Boa Viagem, e sob o asfalto da cidade construída pela comissão construtora, né,
Então significa que hoje, ali numa parte da região do centro de Belo Horizonte, as pessoas passam por cima dos corpos.
Por cima dos corpos.
Dos corpos escravizados ainda, né?
É, você tem um período que são corpos negros escravizados. A Irmandade dos Pretos não era composta exclusivamente por homens pretos. Havia, pelo menos na direção da Irmandade, a obrigatoriedade de que brancos estivessem à frente da Irmandade, pensando que nós estamos em período ainda escravocrata, né? Então, se os negros não são proprietários nem dos próprios corpos, né, não têm autonomia sobre os próprios corpos, eles não vão ser diretores de uma associação, né, liga. Então, eles não são os dirigentes da Irmandade, é obrigatoriedade que brancos dirijam essa Irmandade. Então, no cemitério, provavelmente há brancos e negros sepultados. Todos ficaram sepultados debaixo do asfalto.
Antes da gente continuar sobre esse tema, vamos ouvir um pouco de música? O que você nos sugere agora?
Ah, eu acho que isso que me clamou fazer uma homenagem para Elza Soares, né? Acho que vale a pena. Vamos ouvir a carne mais barata do mercado, é a carne negra? Acho que esse tema do cemitério nos evoca essa música.
Perfeito, então vamos ouvir a carne aí interpretada por Elza Soares.
A carne mais barata do mercado é a minha carne negra. O revólver já está engatilhado e o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Direito de algum antepassado da cor brigar socialmente pro respeito, brigar bravamente pro respeito, brigar por justiça e pro respeito de algum antepassado da cor. A minha carne negra já está cansada de ser presa, de viver debaixo do papel preto, de lixo. Tudo que acontece é minha carne negra. Tudo que acontece é minha carne negra. Vamos dar um basta, está na hora de acabar com a violência. A violência, a violência. Nós vivemos hoje num país de guerra e não tomamos conta. Estamos esperando o quê? Esperando o quê, mulheres do meu país? As matriarcas. Vamos à luta, vamos à luta. Precisamos de liberdade. Paz. Vamos à luta! Arrebentar, arrebentar essas correntes. Tirar as grades de nossas portas. A liberdade, o direito de ir e vir. Saber que seu filho volta pra casa. A liberdade, a liberdade. A minha carne negra. Negra, 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 tiro. Negra! Oh!
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Mauro Luiz da Silva, doutor em Ciências Sociais pela PUC Minas. Mauro é curador do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos e também é coordenador do Projeto de Pesquisa e Centro de Documentação Negra e Cidade, que busca resgatar os afropatrimônios da capital mineira. Mauro é pároco do bairro Vista Alegre, na paróquia Jesus Missionário, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Neste momento, Mauro Luiz da Silva está em Viena, na Áustria, e nós aqui em São Paulo. E ele está nos falando sobre o resgate da narrativa da história pelos excluídos sociais em perspectiva decolonial. Pois é, Mauro, no bloco anterior, nós tivemos, encerramos o bloco aí com a música Carne, a Carne, interpretada pela Elza Soares, né? E antes da música, eu havia perguntado, você estava falando tínhamos no centro de Belo Horizonte, né, alguns cemitérios de pessoas, naquele momento, escravizadas ou algumas já libertas, e os corpos, os restos mortais não foram retirados daquele espaço, e hoje, no centro de Belo Horizonte, provavelmente, nós temos aí corpos negros ali enterrados. E eu fiz uma pergunta para você, por qual motivo essa tentativa, né, de o tempo todo estar presente ali naquilo que seria a instituição igreja, se isso não propiciou uma mudança mais profunda na ruptura em relação à Igreja Católica das pessoas negras, né? Elas romperem com esse modelo, elas partirem para outras posições e não ficarem o tempo todo à mercê da vontade dessa instituição, né, que era quase um Estado naquele momento.
Acho que antes de tudo eu preciso agradecer essa pergunta. Nossa, eu estou aqui viajando aqui com essa sua pergunta e ela tem vários desdobramentos, né? Então, essa Irmandade dos Homens Pretos constrói a igreja, inaugura em 1819, permanece ali até 1897, quando ela vai ser demolida, mas há uma negociação entre a Igreja Católica e o Estado, né, para a demolição desse templo, desses templos e de tudo que pertencia à igreja enquanto propriedade. E a Igreja Católica, então, define que novos templos precisam ser construídos para acolher essas comunidades, né, que ali rezavam, né, e praticavam a sua experiência religiosa. Esses templos são construídos, no caso da Igreja Matriz, no mesmo lugar onde ela está até hoje, a Igreja da Boa Viagem, e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário é construída um pouco distante, talvez uns 800 metros de distância, numa outra avenida, que é a Avenida Amazonas, na esquina com Rua São Paulo e Rua dos Tamoios. Então, um ponto, é bem próximo à Praça 7, onde tem uma capela dedicada à Nossa Senhora do Rosário, mas que os belo-horizontinos insistem em identificar como Igrejinha de Santo Antônio. Tá? Isso para os belo-horizontinos, vão falar, se falar Igreja do Rosário, muitos não reconhecem, mas fala Igrejinha de Santo Antônio na Amazonas. Então é reconhecida. Então, quando os negros, essa irmandade, se transfere para ali, né, ela é inaugurada no dia 26 de setembro de 1897, sendo que a cidade de Belo Horizonte, a nova capital, é inaugurada no dia 12 de dezembro de 1897, algumas semanas depois, indicando que a Irmandade ainda tinha força suficiente para exigir que o templo deles fosse inaugurado antes, porque eles precisavam da capela para as festas do Rosário que acontecem em outubro, tá bem? Então isso aqui é importante saber para tentar resgatar essa história que foi silenciada por mais de um século aqui em Belo Horizonte, né? E nós, enquanto belo-horizontinos, eu estou falando desse lugar enquanto belo-horizontino, nascido aqui, não sabia dessa história. Então esses negros vão para essa nova capela, que é inaugurada, então, 27 de setembro de 1897. E aí o problema é quando chega o primeiro bispo para a arquidiocese, que é Dom Cabral. Ele chega só em 1921. Então eles têm ali duas décadas tranquilos, né, celebrando ali, homenageando Nossa Senhora do Rosário, na Capela Nova, né, que a gente vai chamar de Capela Nova. Aí, quando chega Dom Cabral, ele tem horror ao que ele vê e ele escreve sobre isso. Ele deixa documentos registrados, um em 1923, quando ele proíbe as festas do Rosário dentro da igreja.
Que ele tem são essas festas negras.
Ele tem horror àquela presença negra e aquelas festas do Rosário, né? Ele fala sobre isso. Em 1927, ele escreve de novo. Ele já tinha proibido em 1923, e agora ele descreve os motivos disso. Porque eles fazem muito ruído, né, com os tambores, os atabaques, as caixas de Moçambique. E eles bebem, e ele fala isso no documento, né? As festas se tornam humilhantes com a presença da Irmandade. E ele tem horror àquela presença negra no interior das igrejas católicas. Então ele proíbe em toda a arquidiocese, e isso causa um movimento de expulsão da população negra, que era o desejo dos construtores da cidade, que a nova cidade fosse ocupada pelos funcionários, né, por isso que a gente tem o bairro dos funcionários, que vieram de Ouro Preto, e pelos que são chamados a ocupar essa cidade, né, a partir da década de 20, a chegada dos italianos, né, essa ocupação europeia, tentando assim uma cidade cada vez mais branca, né, um embranquecimento da cidade. Né. Isso não é novidade, isso já é discutido, né, isso acontece no Brasil todo, né, e também um movimento higienista, né, de uma cidade limpa, organizada, bela, né, aos moldes de Washington, né, nos Estados Unidos, aos moldes de Paris, né, na França. Né. Então você tem um ideal de cidade que nunca vai se concretizar. Então essa população negra ela é colocada para fora dessa cidade idealizada, isso é comprovado, né, porque nós temos o censo de 2010, que demonstra que no centro da cidade de Belo Horizonte, na Avenida do Contorno, nós temos apenas 2% de pessoas que se declaram negras. 98% de não negros. Isso numa cidade brasileira, onde nós temos a maioria de população negra, nós temos um bairro, um grande centro de uma das cidades, que é Belo Horizonte, com apenas 2% de pessoas que se declaram negras. Ou seja, o objetivo
é só lembrando que a Avenida do Contorno, no projeto urbanístico da cidade, é onde a cidade ficaria, isso. Belo Horizonte ficaria concentrada.
A cidade,
né,
planejada.
É uma avenida que faz todo o limite da cidade, né?
E todo o limite, tanto que todas as ruas que atravessam a Avenida do Contorno mudam de nome. E aí seria o que está para fora da Avenida do Contorno é considerada região suburbana, né? Suburbana. E é para onde os negros vão, né? A população negra, ocupar as periferias e favelas da cidade. Então o desejo da Igreja Católica naquele momento, que era colocar os negros para fora dos templos, vai de acordo com o desejo da cidade, dos construtores da cidade, né, de quem governa essa cidade, que é colocar essa população negra e pobre para fora, para que ela pudesse ser ocupada por brancos, né, e pessoas de posses. Né. E é o resultado que nós temos. Então, respondendo a sua pergunta, por isso que eu tive que contextualizar, são os negros que são colocados para fora. Né, e aí eles vão viver a espiritualidade que eles consideram uma espiritualidade verdadeira, né? Isso é dito, né? Então eles vão poder manifestar e fazer esse louvor à Nossa Senhora do Rosário hoje em 55 templos construídos por eles nas periferias e favelas que não têm vínculo com a Igreja Católica, com a Arquidiocese de Belo Horizonte. Então aquele templo que estava ali no centro, que no antigo Largo do Rosário, ele é demolido, ele se transfere para a nova capela, dali eles são expulsos por Dom Cabral, mas eles vão ocupar 55 novos templos construídos por eles, com gestão dessa população negra, sem vínculo com a Arquidiocese de Belo Horizonte. Então não é quem é que foi expulso, os negros foram expulsos pelo bispo, e esses negros vão viver a sua espiritualidade, da forma que assim desejam, né, nessa periferia da cidade, onde eles estão até hoje. Um caso desses é o que acontece na Vila Estrela, onde tem esse grupo de mulheres pretas, na igreja que a gente chama de Igreja das Santas Pretas.
No caso, por exemplo, assim, essa quantidade, né, de igrejas aí em relação a homenagem, né, à Nossa Senhora do Rosário, a Igreja Católica não as reconhece, né? E elas se tornam o quê nesse momento aí do século XIX?
Não no século XIX, já está no século XX, porque nesse período, certo, do século XIX ainda existe uma perseguição extrema a qualquer manifestação religiosa que não seja a reta doutrina católica, né? E com a presença ostensiva da igreja, né, do bispo. Nas periferias, a população negra vai poder manifestar a religiosidade da forma que ele considera significativa, que é a experiência do sincretismo religioso, por exemplo, de preservar a cultura africana, de preservar a religiosidade de matriz africana. Nessas capelas dedicadas à Nossa Senhora do Rosário, a maioria delas, mas também onde podem ser venerados os orixás e essa espiritualidade africana. Então, às vezes, você confunde, mas isso aqui é uma capela religiosa católica? Ele vai falar, não, isso aqui é a minha casa, isso aqui é o meu terreiro. E ele fala, isso aqui é o reino, muitas vezes o termo é o reino de Nossa Senhora, né? São os reinados negros nas periferias e favelas. Então essa nova ocupação...
Sem a figura do sacerdote católico.
Sem a figura do sacerdote.
Católico.
Agora quem é convidado é o padre, às vezes para celebrar na festa. Então eu, como padre de uma dessas favelas de Belo Horizonte, o aglomerado Santa Lúcia, fui convidado diversas vezes para celebrar lá. E aí eu vou, né, no caso do aglomerado Santa Lúcia, são duas capelas do Rosário, construídas pelos negros e de gestão dessa população negra. Né? Eu aceito esse convite e aí eu vou celebrar ali, né, a missa que eles me pedem. E às vezes essa população negra, esses irmãos do Rosário, essas irmãs do Rosário, pedem para celebrar na igreja católica do bairro. E aí eu como padre, eu falo assim, não, aqui eu sou o padre dessa capela, eu quero que você venha celebrar aqui, e ele vem e celebra na igreja católica. Ou então ele me convida e fala, vem celebrar aqui no reino, eu vou celebrar aí no reino, né? Então essa relação.
E é um ato seu de resistência também, né? Porque se for olhar, né? Você vai, eles te convidam, você vai lá celebrar. É uma ruptura, né? É um novo paradigma dentro da igreja, né?
Esse processo é complexo, de novo é complexo, e que a gente pode falar que a discussão aí é de diálogo interreligioso, né? Mas até que ponto ele vai falar, não, mas eu mantenho meu pertencimento cristão, católico? Ou então ele vai falar assim, não, eu não tenho mais esse pertencimento, né? E aí em que momento ele vai dizer, isso é um caso bem concreto, uma vez eu fui celebrar, né, numa desses reinos, e eu tenho umas túnicas africanas, né, estilo africano. Aí o mestre lá da casa, né, ele fala assim, nossa, eu gosto dessa sua túnica, mas da próxima vez você vem com roupa de padre de verdade? Ele estava fazendo referência àquela roupa tradicional, né, que ele vê, que me vê celebrando na paróquia. Aí eu falei, não, com certeza, da próxima vez eu vou vir vestido de padre de verdade. E aí eu deixei essas coisas.
E o que esse pedido significou para você? Que elemento simbólico você viu nisso?
Nossa, isso aqui eu acho que vai ser meu pós-doutorado.
De vir com roupa de padre.
Acho que vai ser meu pós-doutorado, porque eu vou entender que quando ele é expulso pela Igreja Católica, ele fica preso num determinado momento da Igreja, que é um movimento que é anterior ao Vaticano II, quando os padres celebravam, inclusive de costas, celebrando em latim, né? O Vaticano II acontece em 1964, termina em 64, né? Eles são expulsos da Igreja Católica em 1927. Então, o modelo de igreja que essas irmandades mantiveram, né? Estou falando da realidade aqui de Belo Horizonte, essa igreja pré-Vaticano II. Então, essa igreja tradicional, com esse padre vestido com essa forma tradicional, e não aquele padre que eu trazia na minha cabeça, pós-Vaticano II, né? Então, eles ficaram presos no tempo, né? Enquanto no modelo religioso cristão católico, eu vou dizer que eles são, inclusive, tradicionalistas. Ele quer aquele padre vestido com aquela roupa de padre e tal. E então, acho que é isso. Inclusive, os templos dessas irmandades, eles têm o altar colocado no fundo da igreja, diferente do atual. Na liturgia atual, o altar fica no meio para que o padre possa ficar virado para a população, né, para quem está assistindo a celebração. Isso aqui dá pano para manga, é uma discussão antropológica, né, para dizer de que ponto de vista que ele agora olha para a igreja, ele olha com aquele olhar anterior ao Vaticano II, com uma outra liturgia que nem existe mais.
A Igreja Católica ainda precisa fazer o meia-culpa em relação à população negra, mas antes da gente falar sobre isso, vamos ouvir uma música?
Ah, como a gente está falando dessa cidade que vai sendo construída, me deu vontade de escutar Paisagem na Janela, que eu acho que vai falar um pouquinho dessa cidade sonhada e idealizada.
Perfeito, então vamos ouvir aí Paisagem da Janela.
Sinal de glória, vejo um muro branco e um voo pássaro, vejo uma grade e um velho sinal. Mensageiro natural de coisas naturais, quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou, você não quer acreditar, mas isso é tão normal, você não quer acreditar. As torres e os cemitérios, conheci os homens e os seus velórios, quando olhava da janela lateral do quarto de dormir, você não quer acreditar, mas isso é tão normal, você não quer acreditar. Mas isso é tão normal, um cavaleiro marginal, banhado em ribeirão, você não quer acreditar.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Mauro Luiz da Silva, doutor em Ciências Sociais pela PUC Minas. Mauro é curador do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos e é coordenador do projeto de pesquisa e centro de documentação Negra Cidade, que busca resgatar os afropatrimônios da capital mineira. Ele também é pároco do bairro Vista Alegre, na paróquia Jesus Missionário, da Arquidiocese de Belo Horizonte. No Diversidade em Ciência de hoje, Mauro está nos falando sobre o resgate de narrativa da história pelos excluídos sociais em perspectiva decolonial. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Neste momento, Mauro Luiz da Silva está em Viena, na Áustria, e nós aqui em São Paulo. Pois é, Mauro, antes da, da música, né, que nós ouvimos aí, que é a Paisagem da Janela, é composta aí por Lô Borges e Fernando Brant, interpretado por Milton Nascimento, né? Eu te fiz a seguinte pergunta: não está na hora da Igreja Católica fazer uma meia-culpa em relação às diferentes populações negras do Brasil?
Acho que já passou da hora, né? Não devia ter cometido esse equívoco, né? Mas eu, acompanhando a pesquisa, na pesquisa, só para passar essa parte, né? Dom Cabral ainda escreve um documento em 1944, onde ele reafirma essa proibição. Ele adoece a partir de 1950 e se afasta da direção da arquidiocese e morre em 1967, né? E a partir daí também há um retorno dessas irmandades. À medida do afastamento de Dom Cabral, essas irmandades vão se fortalecendo e reocupando não o território do centro da cidade, né, do Avenida do Contorno, mas as periferias. Então os grupos vão surgindo do reinado de Nossa Senhora, os grupos de Congado, né, e Congadas, as guardas de Congado, irmandades, nas periferias e favelas, chegando ao número de 55 templos edificados por essas irmandades na região metropolitana de Belo Horizonte. A Igreja Católica não fez essa meia-culpa ainda, e até hoje, né, nós já estamos em 2022, um padre católico pode ou não receber esses grupos nas suas igrejas, hoje, na arquidiocese. Ele tem a liberdade para falar: não quero que eles celebrem aqui, ou quero que eles celebrem ou recebam esse grupo aqui, né? Então, acho que isso ainda não existe uma política eclesial, né, por parte da Igreja Católica, de acolhida verdadeira e sincera desses grupos, né? Então, se ainda não foi feita nem a meia-culpa, ainda não foi feita nenhuma forma de reparação pelos danos históricos causados a essa população negra, no caso aqui de Belo Horizonte.
Ah, inclusive, acho que tem muito até a ver, né, com a música que você escolheu, né, que é Janela Lateral, né, e justamente de um grupo mineiro, porque muitas vezes a elite, né, ela fica justamente com a melhor parte de tudo, usurpando, né? Uhum. E isso se repete praticamente em quase todo o Brasil, e com o registro que você traz sobre Belo Horizonte, o centro de Belo Horizonte ser construído parte dele em cima de cemitérios, né, de pessoas negras, é muito preocupante, né? E você, inclusive, para tentar rever esse processo da história, você está procurando fazer desse local, né, em que foi aí o cemitério, um patrimônio imaterial. Como é que está esse processo?
Levantando essa história, surgiu durante a pesquisa, né, essa fala desses grupos, né, de Congado, o desejo de que aquele espaço ali então fosse devolvido para a população negra. Essa que é a expressão, né, uma reparação histórica, agora de forma simbólica, né? Então que pelo menos seja registrado uma placa indicando que ali naquela esquina, Timbiras com Rua da Bahia, houve uma capela que foi construída por essa irmandade de negros, da existência desse cemitério, da possibilidade de que corpos negros estejam ali sepultados. Então essa referência para que as próximas gerações passem por aquela rua, pela Rua da Bahia, Rio dos Timbiras, e possam saber que existe isso ali, né? Então eu passei a minha vida toda ali, né, e não sabia da existência desse cemitério, não sabia da existência dessa capela, e a minha identidade enquanto homem negro, né, na cidade, poderia ser completamente diferente, né, se eu soubesse disso desde a minha infância, se eu soubesse os meus antepassados atuaram também na construção dessa cidade, né, e a cidade que nós temos hoje não me representa, né, nós não estamos representados, né, nos museus da cidade, por exemplo. Daí a necessidade de haver um museu que falasse da perspectiva da população negra, né, desses excluídos da cidade, né, que é o MUQIF, Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, do qual eu sou atualmente o curador, né? Contar as histórias da cidade dessa perspectiva, desse lugar, não do colonizador, mas no caso aí dos colonizados.
Inclusive, para você poder fazer o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, né, que é chamado muito, de forma muito interessante, MUQIFO, né, você se preparou bastante, né? Você inclusive fez graduação em História e Tutela de Bens Culturais, né, pela Universidade de estudos de Padova, é isso mesmo?
Isso, na Itália. Uhum.
Na Itália, né? Então, assim, você foi fazer isso e você chegou a fazer história também, não foi?
É, o curso ele é de história de preservação do patrimônio, então ele é história nesse sentido, história da preservação do patrimônio, dos bens culturais, história da arte e história da preservação dos patrimônios, né, dos bens culturais.
No caso, esse museu, o que, que ele tem diferente dos demais, o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos?
De novo, tudo. Porque parte da perspectiva daquele que coleciona, né? E o colecionador, no caso do Muquifo, não sou eu enquanto curador, mas é a própria comunidade. Então, os moradores do aglomerado Santa Lúcia, onde o museu está instalado, né? Eles trazem objetos que contam as suas histórias. Então, é um outro ponto de partida, né? Você parte não da perspectiva do colecionador, do diretor do museu, do curador do museu, mas do vizinho do museu, de quem mora no bairro, por isso que ele é um museu comunitário, né, com esse olhar comunitário, de quem traz um objeto e fala, esse objeto ele é importante, porque ele conta a história da minha avó, ele conta a história da minha tia, e esse objeto, aí a pergunta, ele tem lugar aqui no museu? Aí eu falo, claro, ele tem lugar aqui no museu, no máximo eu contribuo dizendo uma forma desse objeto ser apresentado. Então ele está sendo montado há 9 anos, né, desde a sua inauguração, nessa perspectiva, né, contar as histórias na perspectiva de quem traz o objeto.
É um museu vivo, então, né?
É um museu que vai sendo renovado constantemente, né? Nós temos ali coleções, objetos que são trazidos, né, e que nós vamos expondo para a população, tentando contar a história não só do aglomerado, mas das outras favelas da cidade de Belo Horizonte.
A história da Igreja das Santas Pretas da Vila Estrela, como é que é?
É, de novo, pergunta deliciosa. Esse é um grupo de mulheres, já agora no, né, no século XXI, elas se reúnem ali na Vila Estrela, debaixo de uma grande árvore, de uma gameleira, que nas religiões de matriz africana é representada por Iroko. É Iroko, o senhor do tempo, né, um orixá, o senhor do tempo, é um orixá mais ancestral. Então, debaixo desse senhor do tempo, esse grupo de mulheres deseja também construir uma igreja. O mesmo desejo da Irmandade lá do início do século XIX, né? Elas querem construir um lugar para que elas possam continuar se reunindo, e elas então ocupam um terreno que só em 1992, por intervenção da Arquidiocese de Belo Horizonte, de novo, esse grupo corre o risco de perder o lugar, né? Um bispo, aí não Dom Cabral mais, que já havia morrido em 67, Dom Werner, um bispo alemão, propõe que elas saiam dali, né? Porque o terreno pertencia à paróquia vizinha. Elas decidem permanecer porque elas tinham esse objetivo, que era construir uma capela e um lugar para elas se reunirem. Elas conseguem, então, o terreno. Isso é uma história longa que eu estou resumindo, né? E aí, então, é edificado um templo, uma capela, dedicada a Nossa Senhora. E nessa capela é executada uma pintura, um afresco de 110 metros quadrados, contando a história desse grupo de mulheres, que são 14, desse grupo de mulheres ao longo de quase um século, né? Desde a chegada até a construção do templo e a última cena, a 14ª cena, a coroação de uma delas como rainha de Congado. Ela é uma rainha de Santa Efigênia, Dona Marta, representando então Nossa Senhora gloriosa, coroada rainha do céu, né? Então, na iconografia da pintura, né, dessa capela, a história desse grupo de mulheres se junta à história da Irmandade dos Homens Pretos do século XIX. E as duas histórias se juntam na história de Maria, Mãe de Jesus, em Sete Dores e Sete Alegrias. Essa pintura toda é chamada de A Igreja das Santas Pretas, obra de dois artistas, Clayton Goss e Marcial Ávila, que trabalharam ao longo de 3 anos. A obra foi inaugurada em 18 de maio de 2018. Então é visitável, as pessoas são convidadas, quem vai a Belo Horizonte, a conhecer a Igreja das Santas Pretas.
Vamos ouvir um pouco de música. Você nos trouxe aqui Gentileza, que é da Marisa Monte, interpretada também por ela. Você quer falar o porquê?
Ah, porque o refrão, né, apagaram tudo, a intenção do homem branco, colonizador, que era de apagar as histórias negras da cidade. Eu acho que esse apelo aí da Marisa Monte, né, apagaram tudo, né, que a gente possa construir uma cidade mais gentil, uma cidade onde todas as histórias possam ser contadas.
Perfeito, então vamos ouvir aí a Gentileza, a composta por Marisa Monte, interpretada por ela mesma.
Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. A palavra no muro ficou coberta de tinta. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Por isso eu pergunto a você no mundo: se é mais inteligente o livro ou a sabedoria? O mundo é uma escola, amor, palavra que liberta, já dizia o profeta.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado hoje o padre Mauro Luiz da Silva, que é doutor em Ciências Sociais pela PUC Minas e também curador do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos e coordenador do projeto de pesquisa e centro de documentação Negritude. Bom, padre Mauro, a respeito desse projeto de pesquisa e centro de documentação, aliás, eu falei Negritude, né? Negricidade, né? O que é esse centro de documentação Negricidade?
É, como o próprio nome já diz, é um centro de pesquisa que busca identificar esses territórios negros. O primeiro deles é o Largo do Rosário, né, que é na esquina da Timbiras com Rua da Bahia, e devolver esse território negro para a população negra. Devolver mesmo, né, no sentido de ter ali o registro como patrimônio imaterial da comunidade negra de Belo Horizonte, né, e de todos os belo-horizontinos, né, o reconhecimento disso. E existem outros territórios que nós estamos em busca, né? Como, por exemplo, também na Serra do Curral, né? A Serra do Curral, que é patrimônio natural de Belo Horizonte, está sendo completamente devastada pelas mineradoras, e ali, na Serra do Curral, que fica na parte que fica na zona leste de Belo Horizonte, inclusive onde eu nasci, no bairro Saudade, né, Taquaril, existe um resquício de um muro que foi construído por escravizados no início do século XVII, né, na passagem do século XVII para o século XVIII. Eles vão construir esse muro que dividia duas fazendas ali antes da chegada, então, dos ocupantes, né, do antigo Curral del Rei. Então nós vamos buscando esses territórios, identificando esses territórios negros, para devolver esses territórios, né, para a população negra da cidade, para o reconhecimento da nossa atuação e da nossa ação enquanto negros e negras dessa cidade. Esse é o projeto Negricidade, tornar essa cidade cada vez mais negra e respeitando as culturas que passaram e que resistem nesse território.
Bom, nós estamos chegando ao final dessa edição. A sua atuação e a maneira como você concilia, né, conhecimento científico, pesquisa, cultura e a própria atuação de um sacerdote católico, né, muito interessante. Em alguns momentos eu te chamei de Mauro, outros de Padre Mauro, né, queira me desculpar, não foi falta de respeito, mas assim, eu gostaria que depois você voltasse mais vezes aqui no Diversidade de Ciência, mesmo sendo à distância.
Eu agradeço, Ricardo, o convite, né, de forma alguma. Eu acho que reforçar essa ideia do padre é mesmo para dizer de que lugar que eu falo, né, internamente da Igreja Católica, buscando essa reparação histórica, né, pelos danos causados à população negra, né. Então eu agradeço o convite e espero mesmo poder voltar outras vezes aqui.
Será um grande prazer. Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Mauro Luiz da Silva, doutor em Ciências Sociais pela PUC Minas. Ele também é curador do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos e coordenador do projeto de pesquisa e centro de documentação Negre Cidade, que busca resgatar os afropatrimônios da capital mineira. Mauro é pároco do bairro Vista Alegre, na paróquia Jesus Missionário, da Arquidiocese de Belo Horizonte. No Diversidade em Ciência de hoje, Mauro falou sobre o resgate da narrativa da história pelos excluídos sociais. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexandre Ferreira, operação de áudio João Carlos Megar. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Esta entrevista foi gravada à distância através do Google Meet. Mauro Luiz da Silva estava em Viena, na Áustria, e nós aqui em São Paulo. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.